Falando de Livros.
Desde muito pequenos ouvimos as histórias tradicionais com vilões e mocinhos, certo? Mas como é que se define o que é condenável a partir das narrativas? Esse é o tema do estudo Crimes, Pecados e Monstruosidades, que é uma das linhas de pesquisa do programa de pós-graduação da Faculdade de Letras aqui da UFMG. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Júlio Gerra. Bom dia, professor.
Bom dia.
Olha, interessantíssimo esse tema. Já começa ali no título, Crimes, Pecados e Monstruosidades.
Às vezes... ele vende bem.
Vende bem, porque é muito difícil definir a linha entre uma coisa e outra, né?
É, porque isso vai variar de acordo com o estatuto social, religioso, moral que você está vivendo, né? Você vai ver que nós temos por trás dos três a ideia do mal. E essa ideia do mal depende de qual regime que você está sendo, por qual regime você está sendo regido. Se é um regime religioso, um regime social, um regime moral, estético, e isso vai definir o que seja transgressão à norma. Então vai ser ou um crime, ou um pecado, ou uma monstruosidade.
Tem uma série de livros, e também virou seriado de televisão, que eu adoro muito, que se chama Dexter. Não sei se o senhor já ouviu falar, que é a história de um psicopata. Só que ele é um psicopata, digamos assim, do bem. Porque o que que acontece? Desde muito pequeno, o pai, que era policial, descobriu que ele tinha esse problema. Disse, olha, eu desenvolvi um código para você sobreviver. Porque existem pessoas que precisam e merecem ser eliminadas. Né? Que são pessoas que cometem crimes monstruosos, hediondos, entende? Crime sexual contra criança e por aí vai, assassinato e tudo. E ele identificava a ficha dessas pessoas, ele identifica e sai e assassina essas pessoas. Esquarteja essas pessoas e joga no mar. Eu adoro o personagem, eu vivo torcendo pelo personagem, assim como muita gente adora e torce pelo Dexter. Isso é... é estranhíssimo isso, né? E a gente aceita, é engraçado. Agora, quais são as obras? Me fala das obras que são analisadas para buscar essa definição de crimes, pecados e monstruosidades.
Olha, voltando ao Dexter que você falou, que também é um dos meus favoritos, né? O que acontece no Dexter é que você tem a lei, ele é um agente da lei, né? Ele trabalha no... ele é um especialista em sangue, né? Em marcas de sangue e tal. Isso. O que acontece lá é que a lei tem brechas. E esses criminosos escapam por essas brechas da lei. Então, o que ele faz é eliminar esse criminoso que o sistema não consegue punir. Então, ele é aquele sujeito, o indivíduo, que vai corrigir o que ele enxerga como sendo uma falha do Estado, uma falha do sistema legal. Né? No nosso caso, para definir o que seja crime, pecado, né, monstruosidade, nós vamos desde os primeiros filósofos, desculpe, Platão, Aristóteles, até os modernos, Foucault, Kant, nós passamos por todas as vertentes para tentar identificar o que se entende por crime, por monstruosidade, por pecado.
Entendo. E agora eu fico pensando também sobre o processo de culpabilização e atribuição do mal a esse vilão, né? Como é que a gente separa o vilão do homem mais humano, com seus defeitos e perversões?
Pois é, esse é um ponto que nós enfatizamos muito, que é tentar mostrar, né, nas nossas pesquisas, nos nossos alunos, principalmente, que essa ideia de bem e mal, nessa cortada, assim, o preto, o branco, o bem e o mal, é uma divisão, nem é didática, é uma divisão política que causa mais problemas do que oferece soluções. Porque essa ideia do mal só existe no ser humano. Você não existe, você não pode atribuir ideia de mal a um animal, né, qualquer, na natureza você não encontra isso. Você só tem a ideia do mal a partir do momento que você tem uma ideia do bem. A partir do momento que você define que aquilo é o modo certo de agir, você pode definir o que é o modo errado de agir. Então, quem transgride esse limite, essa barreira, é uma pessoa que comete o mal.
Eu lembro do... Eu sempre lembro de música, né? A música fica invadindo a minha cabeça. Eu tenho ouvido o Raul Seixas e tem a música dele que ele diz: o mais puro gosto do mel é apenas defeito do fel e a guerra é produto da paz.
É. É, mas é isso mesmo, né? Porque você tem um lado... O que nós não podemos esquecer é que essa ideia do mal é criada por nós. Todos nós temos esse, o mal dentro de nós. Né? Nós não... É uma ilusão que nós gostamos de, ilusão romântica, de achar que nós somos bons, que as crianças são boas e puras. Não, todo mundo já traz em si. Não estou defendendo a ideia do pecado original, mas eu estou dizendo que essa possibilidade de cometer o mal existe dentro de todos nós. Né? Dependendo da ocasião em que você se encontra, do local onde você está agindo, você pode provocar o mal, causar o mal ou bem.
É verdade. Aquela história do provérbio do lobo e do cordeiro, né? Que existe dentro. Depende do animal que você alimenta, né? Você pode alimentar ou o lobo ou o cordeiro, dependendo da situação.
Exatamente.
São 9h18 agora, vocês estão ouvindo o programa Universo Literário pelo UFMG Educativa. E eu estou conversando com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Júlio Gerra. Professor, é possível perceber uma nova ordem onde os vilões tornam-se populares nas narrativas? E o que, que explica essa aceitação do leitor em relação ao que a gente chama de mal?
Olha, vou dar uma opinião pessoal, tá? Não vou fazer nenhuma afirmação filosófica e tal, mas o que eu percebo, o que eu tenho visto nas pesquisas, é que o indivíduo está cada vez se sentindo mais desamparado pelo sistema, pela ordem social, pela religião, pela estética que nos envolve, né? Para essa moral, para essa estética. E quando você tem a possibilidade de ter um indivíduo que faz aquilo que você gostaria de fazer, você se identifica com aquela pessoa, com aquele personagem. E então o vilão, se você vai ver que os vilões mesmo, estão cada vez mais difíceis de aparecer. Você, modernamente, você vai ter um vilão que é também uma pessoa complexa. Porque aquele vilão que é só mal não nos interessa mais. A não ser histórias de quadrinhos, que também já mudaram muito, né? Você vai ver as histórias de quadrinhos do Neil Gaiman, por exemplo. Os vilões também têm uma parte humana, né, por assim dizer. O que me parece é exatamente essa falência das ordens, dessa organização do mundo que nós tínhamos, que não está mais nos satisfazendo. Então você precisa, você quer agir, você não pode agir, você vai projetar um personagem que faz isso por você. Então, quando um Dexter corrige, entre aspas, né, as falhas do sistema, nós aplaudimos de pé. Você, eu, todos nós que somos Dexter maníacos, né, achamos que está corretíssimo.
Com certeza. Outra coisa que eu noto é que não existem mais heróis completamente imunes a tudo. Né? Uhum. Um herói que sobrevive a tudo. Uhum. Às vezes um personagem que é o mocinho de um livro, de uma série televisiva, muitas vezes ele acaba morrendo no começo da história. Isso. Tem muita gente até revoltada com isso, né? Poxa!
Exatamente. É isso que eu estava falando, né? Funciona tanto para o lado do vilão quanto para o mocinho. Não existe um mocinho 100% puro, né? O cavaleiro é montado no cavalo branco de armadura brilhante que vai lá de defensor da donzela em defesa, não. Não existe essa donzela em defesa, não existe esse cavalo branco, muito menos a armadura brilhante do cavaleiro. O cavaleiro tem problemas como todos nós.
É, né? Exatamente. Agora, vamos falar do termo pecado. Esse é um termo que está ligado exclusivamente à questão religiosa?
Não. Esse é um problema que nós tivemos no nosso grupo de pesquisa, exatamente o que nós tivemos de pensar isso muito. Não, hoje em dia não cabe mais essa ideia do pecado religioso. Obviamente que se você faz pesquisa na literatura, você vai ter obras que tratam do pecado, então tudo bem. Mas nós não podemos ficar presos a essa produção do passado. Então nós estamos tentando tratar o pecado como essa falha de personagens que acreditam nessa possibilidade do pecado, tá? Ou seja, naquele universo ficcional existe a ideia do pecado. Mas você vai ter problemas, por exemplo, quando você vai tratar de um regime contemporâneo em que as pessoas não acreditam mais nem na religião, nem na igreja, nem em Deus. É muito interessante que o próprio Vaticano já soltou uma lista, há alguns anos, dos pecados atuais. Então vão ser a injustiça social, o ataque ao meio ambiente, ou seja, problemas atuais que afetam a qualidade de vida do ser humano, que diminuam a humanidade do ser humano, né, que prejudiquem de alguma maneira. Ou seja, essa ideia de pecado sai da esfera religiosa e passa para a esfera moral atual.
Entendo. Eu, assistindo extras do Arquivo X, os roteiristas diziam que eles trabalhavam com o chamado Everyday Monster, né, os monstros de todo dia, do cotidiano, e também os monstros da ficção, né, da imaginação das pessoas. O senhor consegue dizer o que é o monstro na produção literária, exatamente?
O monstro vai ser aquela figura que não existe normalmente, né? Você não é aquela figura que você encontra fazendo compra no supermercado. Né? Ele tem de ser ameaçador, ou seja, ele é capaz de matar, destruir, não só o indivíduo, mas também o próprio grupo, a comunidade ou a própria raça humana. E ele tem de ser... como é que eu vou colocar isso? Ele tem de ser revoltante no sentido de ser contaminado. Ele pertence... Ou ele é uma mistura de duas categorias. Ele é vegetal e animal. Ou ele é animal e humano. Ou ele é inanimado e vegetal. Ou seja, ele transgride essa separação entre categorias de existência. Ele não é nem humano, nem animal, mas ele é os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o lobisomem. Ah, o vampiro, ele é humano, mas ele é humano que se alimenta, ele é um morto que voltou para o mundo dos vivos e que se alimenta de outro ser humano. Ou seja, ele é ameaçador, ele é revoltante no sentido de nojento, né? E ele não é uma pessoa que você, ou não é um ser que você encontra todo dia pelas ruas. Esperamos que não, né?
Esperamos que não. O zumbi é o que está mais em voga hoje em dia,
né? É.
Tem tudo que é possível, já se escreveu sobre zumbis, e as pessoas chegaram a acreditar num apocalipse zumbi verdadeiro, né?
Exatamente.
Parece que o governo dos Estados Unidos emitiu uma nota dizendo, olha, é impossível que haja um apocalipse zumbi.
Isso.
É incrível. Embora a gente tenha encontrado, infelizmente, pelas ruas da cidade, pessoas que consomem drogas ao ponto de realmente entrarem num estado que você, né, não consegue definir se a pessoa está acordada, se ela está viva, se ela está morta.
É.
É algo um tanto real também hoje em dia.
É. É uma outra categoria de monstro, né? Nós não podemos esquecer da categoria moral. É aquele criminoso ou aquele... Nós podemos dizer, não criminoso mesmo, eu ia usar outra palavra mais forte, mas vamos deixar para depois. Que transgride todos os limites aceitáveis, entre aspas, do que seria um crime. É aquele sujeito que mata a criança, arranca o coração e come. A mãe que joga o bebê na Lagoa da Pampulha. Isso para nós passa a ser uma categoria de monstruosidade, porque é muito além do crime que você pode esperar.
Com certeza.
Tá, e essa pessoa você encontra no supermercado.
E nem sabe quem é, nem sabe do que se trata.
Exatamente.
Professor Júlio Gerra, muitíssimo obrigado pela conversa. A gente podia ficar aqui conversando o dia todo sobre esse assunto. E, claro, eu vou pedir para que o senhor apareça outras vezes para a gente continuar o papo. Vai.
Só convidar, só ligar, que nós fazemos o que vocês pedirem.
Tá ótimo.
Tá bom?
Para saber mais sobre essa linha de pesquisa, tem que ir no site, né?
Tem.
Da pós-graduação?
Não, ele está no site CPM, ele está na Letras. Letras, www.letras.fmg.br/CPM, de Crimes, Pecados e Monstruosidades.
Crimes, Pecados e Monstruosidades. Júlio Gerra, bom dia, muito obrigado. Até
bom
a próxima.
Bom dia a vocês, bom trabalho.
Obrigado. Muito bem, está aí o Júlio Gerra falando para a gente sobre... monstros, crimes, pecados e monstruosidades. Um assunto interminável e fascinante, sem dúvida. letras.fmg.br/poslit. São 9 horas e 27 minutos. Este é o Universo Literário, aqui pela UFMG Educativa. Recebi aqui uma citação do Hermann Hesse, E eu vou ler para encerrar essa nossa entrevista. Certamente tem razão aqueles que definem a guerra como estado primitivo e natural. Enquanto o homem for um animal, viverá por meio de luta e a custas dos outros. Temerá e odiará o próximo. A vida, portanto, é guerra. Hermann Hesse. Muito obrigado ao ouvinte Luciano, que mandou isso aqui para mim.
Falando de livros.